todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Um programa que peça somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM.
Quando vejo a minha rasgando o céu azul, indo pras bandas do sul, mexe com meu coração. Me imagino dentro dele, atravessando fronteiras, recruzando as cordilheiras, voltando pro meu sertão. Fecho os olhos em saudade, um laço de boiadeiro me encurrala no terreiro, me peia de pé e mão, me joga na correnteza de um rio sem compaixão, que deságua na represa dos grandes amores que longe estão.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Disse-lhes o Senhor Jesus: dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que Jesus ama? Ele mesmo vai dizer: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz mais ainda: não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi e recebi de meu Pai. Amados irmãos e irmãs, minha amada igreja, o Senhor nos chama de amigos. E olha como ele trata os amigos, com amor maior. E que amor maior é este? Dar a vida. E isto ele fez. Que o Senhor, que por mim e por você nos deu a vida, nos conceda a graça de, no dia a dia, nos doarmos sempre mais e mais. Fazendo o quê? Aquilo que ele fez. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar, amar, amar. Sempre amar. Que Deus vos abençoe e guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Herói de toda a terra, herói de todos os homens, herói de todas as gerações, Cristo Jesus, na Santa Cruz, herói de todos os povos, herói de toda a história, herói de todos os tempos, Cristo Jesus, na Santa Cruz.
Canta Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena.
Procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo nem lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer tuas vontades, atender teus pedidos, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com esta dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme?
Canta, Conselheiro Pena. Hoje, com seu apresentador diferente, porque comprou Enilda, foi pra Ipatinga, Clébio e Delfina estão de férias, eu, hoje, juntamente com nosso entrevistado daqui a pouco, Clébio Chaves, eu, Clébio Chaves, seu apresentador.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena. Oferecimento, Chaves Imobiliária. Aluguel de imóveis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Drogaria Central. Tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade. Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado. Suponha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Teleentrega 3499-1011 e WhatsApp 999-17-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro de Conselheiro Pena.
Drogaria Central.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Conselheiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta, Conselheiro Pena.
Sua casa com mais conforto. Acabamento é com quem mais entende na cidade. Eletromário, Eletromário, acabamento.
O Olinto Henriques 271 Centro. Telefone 3261-2321.
Eletromário, acabamento.
Canta, Conselheiro Pena. Canta, Conselheiro Pena.
Água mineral Krenak, nesse calor tem que tomar muita água, porque desidrata, tem que tomar cuidado.
Bebeu água? Tá com sede?
Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, você vai ficar legal.
Bebeu água? Tá com sede?
Olha, 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 olha.
Faleceu Reginaldo França, irmão do Paulinho da Drogaria França, morou muitos anos nos Estados Unidos, estava passeando no alto do Caparaó e infelizmente infarto. Foi pra junto de Deus. Também uma grande mulher, um grande ser humano, muito religiosa, fé inabalável, Dona Anaí, um exemplo de vida, Deus a acolha. Continuando com o nosso programa da semana passada, estávamos entrevistando Clésio Chaves, nosso agente de viagem profissional. Temos aqui alguns tópicos para você que quer aprender mais sobre viagens, para te alertar, para te informar, para você viajar mais seguro. Com Clésio Chaves, muito boa tarde.
Boa tarde a todos. Satisfação imensa estar aqui informando um pouco aos ouvintes da Onda Nova FM 101,3. Nós estávamos num papo semana passada falando sobre curiosidades ou informações sobre turismo. Eu sou agente de viagem, a agência de viagem Chaves Tour, ela está no ramo já há mais de 30 anos e por isso houve esse convite do programa Canto Conselheiro Pena, para que a gente viesse informar. Eu não estou aqui para poder vender passagem nesse exato momento, não. Nem para falar de promoções, nem para falar de preços. Eu estou aqui para informar. E aí, nós reservamos para, nesse primeiro bloco, um tópico que se chama contratempos de viagem ou perrengues da viagem. Nós reservamos situações que mais acontecem de problemas com o viajante. E aí nós colocamos alguns tópicos e vamos comentar. E o intuito desses comentários é isso, é informar, é fazer com que o viajante ele tente evitar certas situações ou vá mais preparado para elas. Por isso que é interessante que você contrate um agente de viagem. Antes, no bloco passado, o primeiro bate-papo foi explicar isso. Por que que ainda existe uma agência de viagem? Tendo em vista que hoje você pode comprar, não é só passagem aérea, não. É qualquer coisa via internet. E sendo assim, a grosso modo, essa facilidade de comprar em casa iria suprimir um monte de profissão. E a agência ou agente de viagem talvez também tivesse incluído nessas profissões que iria acabar. Mas o que aconteceu foi que houve sim um impacto, mas o que houve foi uma adaptação. E o que nós estamos falando é que o que faz com que uma agência de viagem ainda se torne viável é porque o cliente ele procura duas coisas em especial. Uma é segurança, outra é informação. Aí nós falamos que no quesito segurança tem muita fraude nesse ramo, e nós falamos que no quesito informação as pessoas às vezes compram uma coisa achando que é uma situação e acabam se deparando com outra totalmente diferente do que eles queriam. E por isso que nós separamos esse bate-papo aqui. Estou falando bate-papo porque tem aqui o âncora do programa, que é o Clébio, e nós separamos alguns tópicos e eu vou abordar alguns tópicos, e caso ele tenha alguma curiosidade ele pode perguntar, e nós vamos tentando fazer com que aquele assunto se torne produtivo e informativo para os ouvintes.
Vamos para o nosso primeiro contratempo, que pode acontecer com qualquer um. Para você ficar mais preparado, nos explique um pouco como um menor de idade viaja.
É, no quesito menor de idade, sempre tem algumas dúvidas, e isso gera um problema difícil de resolver, porque sempre ele acontece na hora do embarque. E na hora do embarque você não tem que resolver o problema, você só tem que embarcar. Essa é a situação. E o que acontece de maior problema do menor desacompanhado? Tem ver o imento.
O menor de idade, ele pode viajar sozinho, desacompanhado?
Pode.
Para todos os lugares do mundo?
E aí vem os detalhes. Como regra, pode, e isso é normatizado, e você tem que entender essa situação. Exemplo: empresas aéreas, elas aceitam menor desacompanhados e colocam as observações, o formato que ela aceita. Exemplo, uma empresa X, ela aceita o menor desde que seja o menor acima de 12 anos, então é de 12 aos 18. Aí tem também essa dúvida, o que é menor, né? Tem um entende que o menor é 21, o outro entende que é acima de 16, então, para pacificar, como regra, abaixo de 18. E aí eles aceitam, algumas empresas aéreas aceitam menor só acima de 12 anos, outras aceitam a partir de 6 anos. Então o primeiro passo para você, vamos usar o termo para que vocês entendam a forma que eu vou explicar isso, para que você despache um menor desacompanhado de forma correta, primeiro passo é você entender quais são os requisitos da empresa aérea. E eu falei despacho, é porque o processo é mais ou menos assim. Eles falam, eu vou mandar um menor desacompanhado e quero que tenha um aeromoça acompanhando. Isso é uma forma ilustrativa de falar um aeromoça acompanhando. Na verdade, o aeromoça não fica do lado do menor. Você chega no aeroporto com a documentação correta e aí você vai estar entregando aquele menor à responsabilidade da empresa aérea para que essa empresa aérea entregue aquele menor lá no destino para aquela pessoa. Por isso que eu falei que é um despacho. Você chega aqui, autoriza a entregar aquele menor, a pessoa lá no destino, e esse trajeto a empresa aérea se responsabiliza. É mais, a grosso modo, é isso que acontece. Para isso tem que ter a documentação correta. Ou seja, se você tirou um passaporte que nele não consta que o menor pode viajar desacompanhado, ele pode viajar assim mesmo? Pode, mas você vai ter que fazer uma autorização de pai e mãe ir lá fazer o despacho desse menor, porque senão ele, a empresa aérea não vai aceitar, porque ela tem que seguir as regras do nosso país, de que essa situação precisa de autorização dos pais. Vem uma outra situação. É, quando você vai despachar o menor com aquela empresa aérea tal, você tem que levar em consideração se aquela empresa está parando em algum lugar, ou seja, se ela pegar um voo de Vitória para Boston, se ela sai de Vitória, vai para São Paulo, São Paulo para Boston, e esses dois voos, ou seja, essa troca, ela é com voos da mesma empresa aérea, ela vai aceitar, porque ela está assumindo um compromisso que ela vai entregar numa ponta e vai entregar na outra. Mas um dos maiores problemas do menor desacompanhado é a pessoa comprar um bilhete na qual o primeiro voo de Vitória para São Paulo é da Gol ou é da TAM, e o segundo voo, que eu vou usar, não é da United, da American Airlines. E aí, quando você chegar lá em Vitória para entregar ou despachar esse menor, a empresa não vai aceitar, porque a primeira empresa que está pegando o menor em Vitória, ela é uma, ela vai assumir um compromisso para que a outra entregue o menor lá na outra ponta, e isso eles não fazem. Então a gente entende, a gente usa o termo que tem que ser tipo online, ou trajeto inteiro, ou a mesma empresa aérea que faça esse transporte desse menor. Nós estávamos falando também em entregar o menor para a aeromoça. Na verdade, não é para a aeromoça. É que você chega no aeroporto, você faz o procedimento de mostrar que você é pai, que o outro é mãe, que tem o passaporte, que tem autorização, e que o voo é tudo da mesma empresa aérea. Então ela vai aceitar. Naquele momento, ela vai pegar aquele menor, levar ou para uma sala de espera. Quando acontecer o voo, ele vai pegar aquele mesmo menor, entrar com ele dentro do avião, colocar na cadeira. Quando aquele voo chegar lá em São Paulo, ele vai pegar aquele mesmo menor, levar de novo lá para o outro gate de embarque, para o outro voo, e deixar ele lá no gate esperando, ou numa sala de espera, ou na companhia de uma outra pessoa que vai estar encarregada de colocá-lo dentro daquele outro voo. Depois que colocou ele dentro daquele outro voo, chegou lá no destino, eu citei aqui o exemplo de Vitória, São Paulo, São Paulo, Boston. Então ele já saiu de São Paulo, já desceu em Boston. Aí ele vai ficar lá à espera daquela pessoa que cá no embarque foi designada para pegar esse menor. Por isso que eu usei o termo despachar o menor, porque você vai assinar um documento aqui em Vitória, quando o menor for embarcar, que você, pai e mãe, estão autorizando ele viajar desacompanhado para Boston, e que lá o fulano de tal que irá pegá-lo, ou seja, a empresa aérea está autorizada a entregar para essa pessoa lá.
Então assim fica garantido que o menor não vai, por exemplo, sair andando no aeroporto sozinho e se perder lá dentro de uma conexão.
Sim.
Saiu do avião sozinho, não se perde, porque ele não pode sair sozinho.
Tem algumas empresas aéreas que colocam um crachá nele, menor desacompanhado. Cada empresa aérea usa a forma que ele acha conveniente de fazer com que aquele processo se concretize com 100% de aproveitamento. E aí tem aqueles detalhezinhos. A empresa aérea, ela pode, algumas cobram, cobrar uma taxa extra para fazer aquele transporte menor desacompanhado, porque ele vai ter um trabalho a mais, né? Uma situação a mais para poder concretizar aquele transporte. Porque quando você compra um bilhete aéreo, aquilo é um contrato de transporte de passageiro, que está assumindo o compromisso de naquele dia, naquele horário, pegar aquele passageiro e entregar lá na ponta. O menor é a mesma coisa, só que é um transporte de um passageiro que requer alguns cuidados ou alguns investimentos a mais.
Então o menor de idade, ele sim, pode viajar, só que para você ter certeza que ele vai embarcar e chegar no destino, ou se a empresa aérea vai aceitar ele embarcar, ele tem que ir consultar com você, para ver direitinho a documentação, ver o que você precisa levar no voo, o que você precisa fazer de documento oficial e levar pronto, certo?
Sim, é por isso que eu disse aqui no início do nosso bate-papo que a agência de viagem, esse ramo, ele vai perpetuar mesmo com os meios de acesso a tudo via internet estarem bem avançados. Porque existe esse detalhe, você vai comprar na internet, qualquer coisa que você quiser comprar em termos de turismo, eles vão te vender. Agora, essas especificidades, essas situações, só alguém que é do ramo, que tem know-how, que vai falar, olha, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí eu já abro um parênteses aqui, que nós temos muito problema nesse sentido. O passageiro chega lá, não, mas eu achei essa passagem por tantos reais. Não, mas você está vendendo mais caro, por isso que eu não vou comprar de você. E a gente fica tentando mostrar para a pessoa que o que ele está querendo não é factível. Ele não, mesmo tendo aquela tarifa que ele achou, mesmo a gente podendo vender para ele aquilo, nós temos que mudar a cabeça dele e falar que eu posso te vender também, eu tenho esse preço também, mas se você comprar, você não vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é, no caso, o menor esperando chegar lá. Porque um voo que a gente usa o termo de offline, né, que seja com a ponta, é uma empresa, uma ponta que eu falo, Vitória, Paulo, é uma empresa, de São Paulo para Boston é outra, vai ficar mais barato, só que ele não vai conseguir despachar aquele menor. Aí vem aquela, não, mas o fulano foi assim, tá, mas a situação do fulano não é a sua. Cada caso é um caso, cada passageiro tem uma situação específica. Então, o termo que a gente usa, nós fazemos consultoria de viagem. Você vem com o que você quer e nós vamos tentar fazer com que aquele sonho, aquela vontade se concretize da melhor maneira possível. Então nós não somos vendedor, emissor, não somos emissor de bilhete aéreo, nós somos consultor de viagem. Nós fazemos com que aquilo que você quer e sonhou, juntou dinheiro há muito tempo, a gente consiga aproximar o mais possível do seu sonho, da sua vontade, que é a sua vontade, que a gente consiga atingir o seu objetivo. Né? E isso gera alguns transtornos para nós. Porque nós temos que, algumas vezes, contrariar o passageiro. Não, não faz, senão vai dar errado. Não, mas o fulano me vende, portanto. Falei, tá bom, ele está te vendendo, ele está olhando o preço, mas não está olhando a sua situação, não.
É, isso aí. E o que é o overbooking?
É, o caso do overbooking, vou tentar explicar de forma mais rápida. As empresas aéreas, elas têm uma estatística de que tantos por cento dos passageiros que compram o voo não embarcam. Ou porque deu caganeira, ou porque atrasou, ou porque faltou documento. Por algum motivo qualquer, eles não chegam lá. Vamos colocar uma estimativa de 10%. Eu acho que as empresas vão mais do que isso. Então, se eles sabem que 10% do que comprou não vai embarcar, o que que eles utilizam? Eles vendem 110% do voo. Ou seja, vende mais passageiro do que cabe no avião.
E pode isso?
Não pode. E o que isso gera? A estatística quer dizer que na maioria dos casos isso acontece. Então eles conseguem fazer com que os aviões voem mais cheio. Porque senão, se eles estão vendendo 100% do avião, eles sabem que 10% não vai comparecer, só 90% vai voar, aquele avião vai sempre estar voando com 10% de ociosidade, 10% vazio. Então eles fazem isso, é uma prática que ele é ilegal, mas o que a gente entende é que isso não é. Isso é corriqueiro, isso acontece sempre. E aí, você, como é estatística pode ser uma regra, mas toda regra tem exceção, acontece de comparecer lá o 110. E o avião só cabe 100.
E aí?
E aí que eles, como não podem assumir que eles fizeram isso, o overbooking, eles começam a desviar a situação. Não, isso aqui é o seu bilhete que o seu agente de viagem emitiu errado. Não, isso aqui é porque o nosso avião houve um remanejamento e nós colocamos uma outra aeronave. Isso aqui é porque eles criam uma situação, ou então nem criam situação, fala assim, seu bilhete foi cancelado. E já aconteceu comigo, eles falaram, seu agente de viagem cancelou seu bilhete. Falei, chefe, eu sou agente de viagem, eu nunca cancelei bilhete nenhum, não. Não, mas aqui está cancelado. Se está cancelado, a sua empresa cancelou e você tem que consertar isso. Já aconteceu com o Kleber também, dele, por ele ter conhecimento, ele foi agente de viagem há muito tempo, ele chegou e explicou, ó, isso, eu sei o que é que acontece, vocês fizeram isso, é seus, e vocês têm que consertar. Então o Kleber já teve situações que ele voou, ele comprou econômico e voou de primeira classe, ou seja, todos os econômicos estavam ocupados por causa dessa prática. Eles viram que estava errado, ofereceram a primeira classe para ele e ele prontamente aceitou, né? Já teve situação que eles pagaram o hotel 5 estrelas para ele, para ele voar no outro dia, ainda darem até um voucher, que é um vale de tantos dólares para ele gastar, ou seja, como é uma compensação dos danos que eles causaram do passageiro ter comprado um bilhete, que é, como eu falei, um transporte de passageiros que tem data e hora marcada, e eles não terem cumprido com o compromisso de transportar o passageiro naquele horário e naquele dia, e aí eles oferecem uma indenização, que seria o hotel e um voucherzinho para tentar compensar, satisfazer o cliente nesse sentido. Então a gente fica informando as situações para que o passageiro ele entenda que de pronto a empresa aérea não assume o erro, não. Primeiro ela tenta jogar para a gente, ou tenta jogar para você, ou tenta jogar para o clima. E nós vamos falar aqui de clima, de outras situações, mas o overbook é uma prática que é ilegal, mas a gente entende que acontece muito justamente para isso, é a questão financeira, né?
Então agora você já está informado, você que está ouvindo aí, se falarem que seu bilhete foi cancelado e você tem certeza que não foi, fica tranquilo, que eles vão tocar, mas você tem que ficar firme. Não, comprei o bilhete.
Tem que saber os direitos. O motivo desse bate-papo aqui, por isso que o programa com a Terceira Pena é entretenimento e informação, e eu estou aqui nessa parte de informação. É fazer com que o passageiro ele saiba os motivos, saiba a origem dos problemas, saiba como buscar a solução deles. Ele tem a maior autonomia de resolução da situação. Como eu falei, a situação ela se concretiza sempre no embarque, ou é no check-in, ou é no, na hora. E sempre isso é de noite, ou é de madrugada, ou é no feriado, ou é sábado, domingo. Isso não tem hora para acontecer. Tem que ser resolvido ali naquele momento. E nem sempre o agente de viagem que você comprou o bilhete, ele vai conseguir resolver naquele momento. E se você comprou de um site, não tem mais ninguém para recorrer. Nós recebemos esse tipo de demanda e nós tentamos resolver naquele momento que a demanda chega. Nosso cliente, mesmo que seja fora do horário comercial, se a gente estiver online, se a gente estiver recebendo aquela ligação naquele momento, nós não vamos falar assim, nós não atendemos agora, não, me liga no horário comercial. Não, nós vamos tentar resolver naquela hora. E eu já acordei de madrugada para resolver problema de gente no México, nos Estados Unidos, porque o passageiro está ali, ele comprou um bilhete conosco, nós somos intermediadores, quem assumiu o compromisso de transportar aquela pessoa é a companhia aérea. Então eles que estão fazendo, eles que assumiram o compromisso, eles que venderam, eles que estão criando a situação, mas nós temos os nossos clientes que nós vamos tentar resolver aquilo que vem chegando de problema para nós. E algumas vezes a gente consegue, algumas vezes só no aeroporto que consegue reverter, mas de qualquer forma nós vamos instruir o passageiro como ele deve se comportar, quais são as consequências daquilo, para que aquilo fique resolvido de maneira mais rápida e mais tranquila possível.
Tá aí. E mais um problema que pode acontecer durante ou antes das viagens: escala ou conexão, troca de aeroporto.
Primeiro falar sobre o negócio de escala e conexão. Qual a diferença? Que o avião desce, ou seja, subiu no avião em Vitória, com destino a Salvador. Ele tem e desce ali em Belo Horizonte, entra mais gente ou sai alguns e entra outros, você continua dentro do avião, aquele avião sobe de novo e vai para Salvador. Isso aí tem um nome, é a escala. Quando você faz o mesmo trecho e você, o avião sai de Vitória, desce lá em Belo Horizonte, ali você tem que sair do avião, pegar um outro e ir para mesmo Salvador. Isso a gente chama de conexão. Qual a diferença disso? Ou o que que implica? Por que que esse tópico está aqui no, nos contratempos de viagem ou nos perrengues de viagem? Porque quando você compra um bilhete que tem dois voos, vamos dizer, conexão, e você comprou separado o primeiro voo de Vitória para São Paulo, Belo Horizonte, de uma empresa aérea, e o segundo voo de Belo Horizonte para Salvador, de outra empresa, se o primeiro voo atrasar, ele não tem compromisso nenhum em te indenizar o segundo voo. Uma empresa aérea, ela não vai tentar resolver o seu problema para frente. Então, se você saiu ali atrasado e perdeu o segundo que você perdeu, você vai ter que pagar a multa para trocar, ou você vai ter que reembolsar, ou dependendo da classe que você comprou o seu bilhete, você vai perder ele mesmo. Ao mesmo tempo, aquele mesmo trecho, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, que o primeiro voo é da mesma empresa, o segundo é do voo. Se a empresa atrasou no primeiro, você sai de Vitória atrasado e vai perder o segundo, mas o segundo é da mesma empresa aérea, ela cometeu o erro e ela tem o segundo voo e ela vai resolver a situação do segundo voo para você. Ou ela vai te colocar no próximo, ou ela vai te indenizar, ou ela vai pagar o hotel, porque você vai estar em trânsito. Você não deu motivos para que aquele problema aconteça. Quem deu foi a empresa aérea. Então, se o motivo foi dela, ela que tem que resolver. E aí vem um outro problema que os passageiros fazem quando compram na internet, e que é algo que não tem solução. Porque às vezes essa conexão, como eu expliquei, conexão tem que sair de um avião e entrar no outro. Às vezes você vai na internet, pesca, busca lá o melhor preço, aí vem um precinho que está tipo 40% mais baixo ou 30% mais baixo do que você foi numa agência e eles te deram. Só que naquele trecho você vai estar saindo também, vamos dar um outro exemplo, de Vitória para São Paulo, de São Paulo para Salvador. Estou falando Salvador porque teve carnaval aí, então... Estou lembrando o carnaval de Salvador, mas lá em São Paulo, lá tem 3 aeroportos de maior circulação. Então você vai chegar, por exemplo, lá em Congonhas, que está no centro de São Paulo, no voo de Congonhas, desceu de Vitória para Congonhas, e depois você vai continuar o seu voo para Salvador, do aeroporto de Guarulhos. Com trânsito normal, você faz a troca uma hora, mas vai que choveu. Mas se o trânsito estiver ruim, mas se foi assaltado, se o pneu do carro que você pegou, do táxi ou do Uber que você pegou, deu problema, ou qualquer outra situação atípica naquela troca, a responsabilidade é sua. O que isso quer dizer? Aquela troca pode te causar a perca do próximo voo. Então, você comprou um bilhete barato, aquele barato não vai ser nem tão barato, você vai ter que pagar o seu trânsito de um aeroporto para o outro, e além disso aquilo pode ter um contratempo, vai fazer você perder o próximo voo, e a culpa é sua. A empresa não se responsabiliza pelo atraso na sua troca de aeroporto. Não, nesse caso é responsabilidade somente sua. Então é um barato que pode sair muito caro, e que eu, como agente de viagem, não indico em situação nenhuma. Porque às vezes você compra, tem 4 horas para trocar, beleza, mas chegou lá, meu filho, se tiver caído uma ponte, chovido, alagado, você não vai trocar, não. Você vai perder o seu outro voo. Então, não aconselho em situação nenhuma.
Então, para você que está prestando atenção aí, mais uma vantagem de comprar sempre a passagem com a mesma empresa. Ou, para você que quer evitar de tudo, compra uma passagem direta para o lugar que você está querendo chegar.
Sem troca de aeroporto. A troca de aeroporto é um problema. Mas as passagens ficam mais baratinhas. Tem gente que gosta de correr risco, né? Tem gosto pra tudo, nós estamos aqui pra atender. E eu falo, eu não indico, mas o sujeito fala assim, eu quero essa passagem barata desse jeito mesmo, me contrato do aeroporto, se der errado, deu. Beleza, vamos vender, nós estamos aqui pra satisfazer o cliente do jeito que ele exigir, ele tá pagando, né?
Tem que satisfazer o cliente. E agora, nós vamos escutar uma musiquinha, vou te contar aí.
Qual vai ser?
Música de Fernando Mendes, com a voz de Vando.
Quem é que está fazendo amor com meu amor agora? Saudade bate forte e o ciúme me devora. O que que faz amor melhor? Ainda não achei. Acho que por isso eu me apaixonei. Ainda tanto e fui jogado fora. Será que já existe alguém dormindo em nossa cama? E o meu amor sorrindo jura, finge e diz que ama. Eu sei que vai fazer também o mal que já me fez. E se conheço bem a sua estupidez, o meu amor está mentindo outra vez.
Quem será a próxima vítima agora? O que fez comigo dia vai fazer de novo? Eu sei que não demora.
Tão amor que era meu a essa hora. Será que está comemorando porque eu fui embora? Fazendo amor em outra cama só pra se mostrar. Mas esse outro amor também não vai durar. E ao trocar de novo, vai comemorar.
Uma piadinha. Meu amigo acabou de chegar de casa bêbado, muito bêbado. Tá batendo palma na portão da casa dele. Só que ele mora sozinho, rapaz. Será que eu devo avisar que ele não tá? boa, vamos para os comerciais.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena. Oferecimento Chaves Imobiliária. De aluguéis, compra e venda de imóvel urbano, rural, residencial e comercial. Venha fazer um excelente negócio na Chaves Imobiliária. Rua Cesário de Barros, no centro de Cieneiro Pena. Telefone 3261-2213. Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Drogaria Central. Tem preço baixo e qualidade, tem desconto de verdade.
Drogaria Central, medicamentos e perfumaria de todas as linhas, com os melhores preços e atendimento especializado. Sua saúde merece o melhor cuidado, por isso venha para a Drogaria Central, Avenida José Maurício de Vasconcelos, 1695, esquina com a Caixa Econômica Federal. Tele entrega 3499-1011 e WhatsApp 999-17-1011. Sua saúde em primeiro lugar. Drogaria Central, aberta de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30, bem no centro com Cieneiro Pena.
Drogaria Central.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Não sei o que faço, perdi o juízo.
A Chaves Tour está com oferta especial para passagens nacionais e internacionais. E mais, assessoria para aquisição de visto para os Estados Unidos e Canadá. Chaves Tour, Rua Cesário de Barros, no centro de Cieneiro Pena. Telefone 3261-2213.
Tanto amor guardado, tanto tempo.
Canta com Cieneiro Pena.
Uma casa com mais conforto. Acabamento é com quem mais entende na cidade. Eletromário, Eletromário, acabamento.
O Olinto Henriques, 271 Centro. Telefone 6223-21.
Eletromário, acabamento.
Canta com Cieneiro Pena. Canta com Cieneiro Pena.
Cadê a água? Tá com sede?
Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral.
Central Supermercados, agora, neste mês ou no mês que vem, vamos ter uma novidade, que agora você vai poder fazer seu pedido de casa. Fui comunicado que isso vai ser implementado nos supermercados agora. E nesse momento, mães que oram pelos filhos.
Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, mostro-me ao ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Yeah. queda sem ver a luz no fim do túnel, fazendo brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Clésio, meu querido neto. Boa tarde, Clésio, meu filho. Que Deus abençoe todos vocês. E o meu boa tarde muito especial hoje para a dona Ana, o Renato, que são nossos ouvintes fiéis lá da quarta. Que Deus continue abençoando vocês, dona Ana, Renato, e a todos vocês que nos ouvem nessa tarde. Pois bem, nós começamos a semana com a nossa palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus nos orientando e nos pedindo para sermos santos como Deus é santo. É um convite que nós pensamos ser impossível de concretizar, né? Ser santo como Deus é santo. Nós sabemos que só Deus é perfeito, que só Deus é santo, mas Ele quer que nós sejamos santos também. Então nós precisamos buscar isso. E como? Através da palavra, nós vamos estudar a palavra, nós vamos ler a palavra e tentar viver o melhor possível. Tentarmos ser o melhor possível. Deus quer que sejamos santos aqui na terra. Ser santo no céu é fácil, né? Porque lá no céu todos são santos. Aqui nós precisamos buscar diariamente, ou melhor, a toda hora, a santidade. Porque nós vivemos num mundo de homens. Num mundo onde nós temos toda a espécie de tentação à nossa frente. Convertei-vos e crede no Evangelho. Amar, o amor vai nos ajudar nessa busca da santidade, na busca da perfeição. O amor que nós recebemos de Deus, nós devemos levar para o nosso irmão. E o tempo da quaresma é propício para essa nossa busca, porque o que que nos é proposto na viver agora na quaresma, que sempre nós ouvimos? Jejum, caridade, oração, conversão, ser santos. Então nós vamos ouvindo tudo isso e colocando no nosso coração e procurando viver o melhor possível. Então, oração. O que que a oração vai fazer conosco? Vai nos aproximar de Deus. Enquanto nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E se nós estamos falando com alguém, nós estamos próximos dele, não é assim? Então, a oração nos aproxima de Deus. E como a chuva, que quando cai na terra, ela produz o seu efeito, né? Molha a planta molha a terra e fecunda essa terra? Quando nós oramos, nós também estamos buscando edificar a nossa fé, estamos falando com Deus que confiamos nele. E Deus, que é Pai, nos ouve e nos ensina, nos ajuda a viver essa oração. Jesus nos ensina a orar chamando Deus de Pai. Por quê? Porque quando nós falamos com o nosso Pai aqui da Terra, nós temos liberdade para abrir o coração, para nos entregar, para, com humildade. Né? Não vou chegar para meu Pai com, né, rompantes de querer falar com ele, que ele tem que fazer o que eu quero, o que eu preciso. Não, eu vou pedir. E assim é também com Deus, nós vamos pedir a nosso Deus Pai com humildade. Nós precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, mas também nós podemos pedir perdão a nosso pai, a nosso irmão, a nosso amigo, quando nós erramos. Isto vai nos ajudar no nosso caminho de santidade. Humildade, né? Então, vamos pedir a Deus com esta mesma humildade, com esta mesma confiança, que Ele nos perdoe e que nos ajude também a perdoar e a amar o nosso próximo. O bom, eu quero ser amado. Se eu quero ser amado com respeito, com dignidade, com carinho, eu também preciso agir da mesma forma com o meu irmão. A palavra está sempre nos trazendo orientações nesse sentido. Nós precisamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Todos temos uma missão. A missão de Jonas. Quem não conhece a história de Jonas, procure na Bíblia. Eu não vou contá-la agora para não me alongar muito, mas procure na Bíblia a história de Jonas. Jonas recebeu uma missão e quis se livrar dela, mas ele não teve como se livrar, ele teve que cumpri-la, que a missão era levar a palavra de Deus para a cidade de Nínive, que o povo estava sendo dominado pelo pecado. E a cidade estava para ser destruída, mas Deus quis dar uma oportunidade àquele povo enviando Jonas para levar a palavra, para falar o que eles precisavam fazer para evitar a destruição. Então, como Jonas não teve como fugir, vocês vão ler e vão ver a história como é interessante, quem não conhece, ele foi, cumpriu a sua missão, levou a palavra, pregou para a cidade inteira e todos se converteram, a começar pelo rei, que se vestiu de saco de pastor, e deitou em cinzas e penitenciou-se mesmo e ordenou que todos fizessem a mesma coisa. Então, Deus perdoou aquele povo. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus nos ama. E Ele nos pede que aproveitemos a quaresma, esse tempo propício para nos penitenciar, né? Ele não pede que nós vistamos saco, nem deitemos na cinza, mas Ele pede que nos penitenciemos. E procuremos, então, nos livrar de toda a tentação, nos livrar do pecado que assola a nossa vida, que nos ronda sempre, nos aproximando dele. Convertei-vos e crede no Evangelho. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir. Tem uma oração que eu gosto muito de repetir. É uma oração lá que a gente pode decorar, é fácil. Então, mas é uma coisa, é uma oração que diz que a gente acredita, que a gente crê, que a gente ama, que a gente adora apenas a Deus, porque só devemos adorar a Deus. Nós amamos aos nossos irmãos, devemos amar. Jesus nos exorta a isso, a amar, 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 amar. Mas adorar só a Deus, né, gente? Então, meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E nós vamos ver ainda que no contexto do Sermão da Montanha, Jesus reflete sobre a eficácia, sobre a importância da oração. O reino de Deus é daqueles que o buscam. E como que nós vamos buscar? Através da oração. Deus se deixa encontrar por quem o busca, com o coração sincero. Jesus insiste usando três verbos: pedir, procurar e bater à porta. A quem pede, será dado. Quem procurar, vai encontrar. E quem bater à porta, essa porta será aberta. Deus é Pai e oferece as bênçãos do reino a quem as pedir. Então, se nós precisamos, nós vamos buscar e Deus vai nos atender, porque Deus é Pai. Deus nos ama, Ele quer o nosso bem. Continuando, nós vemos que Quaresma é tempo de conversão, né? Foi o que eu acabei de dizer. Tempo de conversão. A justiça de Jesus, ela é superior, ela é diferente à justiça dos escribas. Eu não serei justo se eu não pensar no bem-estar do próximo. Os escribas faziam as leis para o povo seguir. Eles viviam acima da lei. Então não era uma justiça. Era uma justiça para os outros? Para eles, não. Então nós precisamos olhar isso. O que é bom para mim é bom, tem que ser bom para todos. O que é bom para todos vai ser bom para mim. O Evangelho de Jesus nos traz sempre orientação. A orientação de que temos que voltar para o Pai. Peçamos a Deus que nos ajude a buscar sempre as coisas do alto. Jesus resume os mandamentos em um: amar ao próximo como a ti mesmo. E ele manda, ainda acrescenta: amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. A lei de Jesus é a lei do amor. Nós vemos que Deus não faz distinção. Ele faz chover para os bons e para os maus. E Jesus termina pedindo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí, repetindo, né? Sede santos, como o vosso Pai é santo. Respeito, tolerância, vão nos ajudar a construir uma nova sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde certamente Deus estará presente. Eu tenho uma dinâmica que eu sempre me lembro dela e eu acho que é uma coisa bem interessante. A dinâmica diz o seguinte: quando você se julgar muito importante, pensar que você é melhor que os outros, ou quando você achar que você é muito importante, quando você morrer, vai deixar uma lacuna muito grande no mundo, a dinâmica aconselha que você pegue um balde com água e enfie suas duas mãos lá dentro dele e retire. Então você observa se vai ficar ali um buraco. Se ficar, o tamanho daquele buraco será o tamanho da falta que você fará no mundo. E aí você vai ver que não fica buraco nenhum. É lógico que todos nós vamos deixar saudade quando partirmos, que a gente sente saudade dos nossos entes queridos que partiram, nós choramos, nós lamentamos as perdas, mas em pouco tempo as coisas se organizam e a gente já não fará mais falta, mais tanta falta, né? Então a intenção dessa dinâmica não é deixar o nosso astral baixo, não é nos causar depressão, mas nos animar a trabalhar mais, praticar boas obras, porque estas sim ficarão para sempre. O que nós fizermos de bom ficará para sempre. Então, façamos o bem, procuremos amar o outro, como Jesus nos pede, viver com dignidade para que nossa lembrança seja agradável a todos, né? Especialmente aos nossos familiares. Que Deus nos abençoe o nosso fim de semana, tenhamos todos a paz de Jesus e a condição de viver o Evangelho, de viver conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Amém?
Sobre o falecimento do senhor Alaí e da senhora, e para você ir no velório do senhor Reginaldo França no Lajão a partir das 6 horas hoje, 8 horas da manhã, sepultamento às 9 da manhã. E mais um falecimento, Dona Nézia, mãe do Marcílio do Trailer. Voltando a nossos contratempos de viagem, mais um tópico para você ficar informado e ter aquela viagem mais tranquila. Caso aconteça alguma coisa, você está ali sabendo o que está acontecendo, pode até resolver. Com você, Clésio Chaves, o que pode acontecer nos atrasos? Como eu posso resolver? Quais os problemas que existem nos atrasos de voo?
Atraso de voo, tem um atraso no início do voo e tem um atraso no meio do voo. E aí... Bom, quando se fala em problema ao embarcar, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é quem deu causa ao problema. Vamos dizer, a gente está falando de atraso, esse atraso pode ter sido... você que chegou atrasado no aeroporto. E o atrasado não quer dizer que se o voo é 16 horas, você chegou lá às meia hora antes, você vai embarcar, não, porque tem todo um procedimento e existe uma informação de que voos domésticos você deve chegar 2 horas de antecedência, voos internacionais você deve chegar 3 horas de antecedência. Isso porque existe essa diferenciação internacional para doméstico, porque quando você vai fazer um voo doméstico, você tem que se apresentar, documentação, despachar bagagem, se dirigir ao guichê, passar na parte de segurança. Depois disso, tem que ser acomodado naquele voo mais de 100 pessoas, cada um tem que entrar, tem que sentar, tem que acomodar as suas bagagens. Isso tudo tem que ser feito antes das 16. Se o voo é 16, isso não vai começar a ser feito às 16. 16 ele vai começar a voar. Ele vai começar, o avião vai andar lá no aeroporto e vai preparar para voar às 16 horas. Então isso tudo começa antes. Isso quer dizer que se você chegar com meia hora, 20 minutos ou 10 minutos antes do voo, você chegou no horário? Não, você não chegou, porque existe essa normativa, você deve chegar com antecedência para embarque, e eles falam que em qualquer aeroporto, com 2 horas você consegue embarcar, e alguns aeroportos grandes, você tem que o guichê no lugar, o gate no outro, o procedimento de embarque no outro, o volume de gente é maior, e tem que passar pelas questões de segurança. Então, ter essa diferença de meia hora, você não iria embarcar, isso é considerado que você chegou atrasado, e aí você vai ter que embarcar no outro voo, pagar a multa. Então, considerando essa primeira situação, se o atraso foi de você chegar ao aeroporto, você deu causa, você que teria que bancar o conserto daquilo ali, que é pagar uma multa, para que seja remitido o seu bilhete, que você seja embarcado no próximo voo. Se o atraso aconteceu por questões da empresa aérea, ou seja, o avião saiu atrasado de um outro lugar, porque estragou, por causa de manutenção, ou por qualquer outra situação, e chegou atrasado ali, naquele local que você ia embarcar, e com isso ele chegou atrasado e vai sair atrasado, a empresa aérea que deu causa, então ela que tem, ou tinha. Como eu já falei, ela vai reitinerar ou te reitinerar ou reacomodar, ela tem que te dar meios de consertar aquele problema, porque é ela que deu causa. Agora tem uma outra situação que nem você deu causa e nem ela. E são as situações de caso fortuito, de força maior, ou situações climáticas, vamos dizer que o avião está lá pronto para embarcar, a empresa aérea já fez todo o procedimento, você também, vocês estão na porta lá para entrar no avião, só que todos os voos estão temporariamente cancelados porque está chovendo muito, ou porque está ventando muito, ou furacão, ou qualquer outra situação imprevista, que não foi na empresa, e nem você que deram caso. Nesse caso, nenhum dos dois tem que indenizar ninguém. Então, quando a gente fala de atraso, esse tópico eu citei para que o cliente tenha a noção de como resolver. E a noção, você tem que entender essa essência. Quem deu causa? Aquele que deu causa é que vai ter que dar a resolução daquele problema.
Então, nesse caso aí da tempestade, ninguém vai indenizar ninguém, mas e aí? Você perdeu seu voo e ficou por isso mesmo?
É. A empresa aérea, quando aquela situação for resolvida, né, de furacão ou de tempestade ou de problemas climáticos, aí sim ela vai te chamar para embarcar no voo. Até porque uma situação dessa, quem tem bom senso não vai querer entrar no avião, né? Um chuvão danado, a ventania danada, você vai querer subir ainda? Sendo que tá todo mundo falando que né, você vai ter mais da empresa. Não, eu quero embarcar desse jeito aí mesmo, né? Ninguém é suicida a esse ponto.
Mais um problema que pode acontecer. A gente já falou dele até. Voos cancelados. Atrasou, cancelou.
Voos cancelados é a situação que nós já até falamos aqui. E assim, não é regra, mas é corriqueiro. E tem as causas, é isso que nós estamos falando aqui agora. A empresa aérea programa as manutenções das aeronaves. Isso quer dizer que ela sabe que vai voar daqui até ali, e em tal lugar ela tem que parar para poder trocar um óleo, né, e abastecer, aquilo, aquilo outro. Mas acontece de outra situação, aconteceu um imprevisto, e aí o seu voo ter sido cancelado por questões de manutenção. Acontece também da empresa, uma segunda sugestão de por que que acontece os voos cancelados, é da empresa, ela, por motivos financeiros, aquele voo não foi vendido o suficiente, e ela cancela aquele voo, e aquelas pessoas que compraram, ela vai reacomodar, indenizar, ou reembolsar, ou reitinerar, ela vai tentar resolver. Então, quando a gente fala de voo cancelado, é uma situação bastante complicada, porque a gente visualiza que o cliente, tem cliente que está embarcando, ele nunca voou e está indo fazer um procedimento cirúrgico tal hora. Tem outro cliente que está montando um avião porque tem um casamento que ele está levando a roupa, ou já está com a roupa, vai descer no horário do casamento. Tem um outro cliente que ficou o ano todo programando aquela viagem, ele pegar em shape, vai pegar um barco em tal lugar, ou que o povo está esperando ele lá naquele horário. Então, quando fala de voo cancelado, é uma tragédia para o passageiro. E é algo que não é, como eu disse, não é regra, mas acontece muito. Acontece muito. E nesse caso, primeiro tem que ter bom senso de buscar o motivo, depois de buscar o motivo, procurar soluções. E uma delas é você primeiro decidir se você quer mesmo continuar aquilo. Seu voo foi cancelado. Você está com bagagem, com seus familiares ali pronto, com as suas necessidades. Então, quando você chega, seu voo foi cancelado, você tem que primeiro ver. Eles vão me dar uma alternativa, eu quero saber se ele cancelado eu voar no outro dia ou no outro horário, isso vai me atender. Se não, quando seu voo cancelado, você tem que chegar à empresa. Seu voo foi cancelado, então eu quero ser reembolsado e ser indenizado. Não, seu voo foi cancelado, mas se eles te deram alternativa e aquela alternativa te atende, mesmo se chega um dia atrasado no local, aí você tem que procurar resolver buscando o próximo voo que vai te atender e depois conversar também de indenização. Então, situação de voo cancelado, você tem que entender que se aquilo serve ainda para você continuar numa linha de raciocínio com a empresa aérea para te dar uma alternativa, ou se não serve, você continuar com outra linha de raciocínio de reembolsar e de ser indenizado.
Entendido. Então, o nosso tópico, continuando nessa mesma linha de raciocínio, você foi lá e vai fazer a remarcação do seu ticket. O que que pode dar errado?
A situação de remarcação de ticket é quando a pessoa programou uma viagem e durante ela você quer mudar. Ou seja, eu quero ir para os Estados Unidos, vou ficar 15 dias lá. E aí chegou, eu gostei de ficar aqui, os parentes estão me tratando bem, eu posso ficar mais 15 dias. você tem que tentar viabilizar isso junto à empresa aérea. Porque seu contrato de transporte aéreo está para você voltar com 15. E você quer mudar aquilo. Então, se você quer fazer isso por livre, espontânea vontade, você está dando causa àquela situação, você vai solicitar a empresa aérea que reitinere aquilo ali. E, com certeza, vai existir uma multa de mudança daquilo que aconteceu. E aí, além da multa, é possível que aconteça também a mesma parte de uma diferença de tarifa. Ou seja, você comprou o bilhete aéreo para ir no dia tal e voar no dia tal, aquele bilhete custava $1,000 se o voo for internacional. Agora você quer mudar, aquele bilhete que você está mudando, ele custa $1,500. O que que isso quer dizer? Você vai ter que pagar uma diferença de tarifa para que você consiga fazer aquela alteração. Porque o voo que você está escolhendo está mais caro do que o voo que você comprou. Então pode existir uma multa, que você que quis alterar, não foi a empresa, e pode existir também uma diferença de tarifa. E aí vem uma segunda situação. Não é você que deu causa. Você passou mal lá, você teve que fazer algum tipo de procedimento que não estava esperado. E aí você não vai poder embarcar. Existem tipos de problemas de saúde que você vai comprovar junto à empresa aérea, e essa empresa aérea não vai te cobrar multa. Mas se o voo que você está querendo embarcar próximo e também tiver mais caro, ela vai te cobrar a diferença de tarifa.
Entendido. E para você que está anotando tudo e tá com a cabeça cheia, vamos escutar uma musiquinha agora para você colocar tudo direitinho no seu caderno de anotações. Vamos ficar com vocês agora. Olá, Ira Antônio, mas cantada pela voz dos astros de mim.
Partir.
notícias do Galo. Para você que é atleticano, com Clévio Chaves, meu avô, dando as notícias do Galo, aquilo que aconteceu na semana, no mês, tudo sobre o clube.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos
ao... Alô, grande torcida atleticana, haha. Galo, galo, galo. Daqui a pouco, hoje, sábado, no Mamudão em Governador Valadares, às 16h30, Galo versus Democrata, a Pantera. E Conselheiro Pena saindo carros, mini-ônibus, mototáxis. E de Valadares a nossa torcida já comprou quase todos os ingressos. O Galo está arrebentando. O Galo já está classificado, mas espera o primeiro lugar geral para levar vantagem na final. Estamos com 17 pontos, 2 a mais que o América, que é o segundo colocado. O Galão já está em Governador Valadares com a força máxima. Vai escalar, segundo o treineiro, um time alternativo para cansar o Democrata e depois ele montar, colocar os titulares mesmo para meter ferro. Então deve entrar com Everson, Mariano, Nathan Silva, Hever e Rubens, Otávio, Igor Gomes e Zaratio, e Johan, Ademir e Vargas. O juiz será o Antônio Marcos. Vamos torcer, torcida, ficou legal, né? Atleticano. Porque eu vou assistir pelo Premier, viu? Olha, depois eu faço a nossa resenha para ver como foi o resultado do Galo em Valadares. Todavia, vale informar que nós lotamos o Mineirão, hein? Que jogo bonito contra o Carabobo. O Carabobo achou que ia fazer a gente de gol, mas dançou porque metemos 3-1 no Carabobo. O time jogou demais, querendo, dividindo, chutando, metendo gol. Esse é o Galo que todo mundo gosta, não é, Hulk? Pois é. Amigos, até semana que vem. Fui!
Mais uma pesadinha para você que gosta daquela risada boa. Vou contar a diferença do namorado rico e do namorado pobre. O namorado rico, ele chega: oi, amor. Ela responde: oi, vida. Vamos sair pra jantar? Claro, amor. Vai me buscar de quê? De Land Rover. É claro, amor. Ah, te amo. Aí chega o namorado pobre. E aí, fada? Fala, miséria. Onde você tá, cabrita? Tô tomando sol na laje. Bora dar uns rolê na quebrada hoje? Depende. Vai me buscar de quê? A pé, né? Não aprendi a voar ainda. Agora, continuando nosso momento informativo com o fechamento dos contratempos das viagens. Vamos falar de hotel.
Ah, hotel é interessante. Até eu, sozinho de viagem, de vez em quando me surpreendo. Né? Nessa última viagem eu tive uma surpresa interessante. E, como era no exterior, né? Eu não conhecia o hotel, a informação ótima. E aí lá tá o café continental, uma foto do café bonito. Cheguei lá, só tinha o café preto mesmo, mais nada. Mas o tópico de hotel é assim, eu ia falar de alguns perrengues de hotel, mas o interessante de ao se comprar um hotel, por isso que a gente deve consultar o agente, ele vai te vender aquilo que ele conhece, né? Acontece muito da pessoa ter aquele, eu quero passar o Réveillon no hotel tal de frente pro mar. Só que o de frente pro mar é a cabeça dele, o hotel é de frente pro mar mesmo. Só que existem quartos de frente pro mar e quartos de lado pro mar. E aí ele compra lá e não tem esse cuidado, né? De falar que ele quer de frente pro mar, chega lá, o quarto é de fundo pro mar. E aí o que, que vai acontecer? Ele foi querendo uma coisa, chegou lá, era outra. Tem alguns hotéis ou pousadas que a janela é para dentro do corredor, por algum motivo arquitetônico. Isso também vai gerar um probleminha. Nós estamos falando de contratempos. Existem outros contratempos que você compra lá na internet sem devido cuidado, né? Um casal, aí que chega no hotel, tem duas camas de solteiro, aí você tem que improvisar, juntar as camas. Então, esse quesito hotel é bastante interessante, porque você está querendo algo, e se você não tiver o devido cuidado de explicar isso para o seu agente de viagens, ou de você fazer a busca correta daquilo que você vai, que você está querendo, você vai ter problema. Tem um caso emblemático de um casal que estava querendo passar lua de mel no hotel que eles viram na internet. E ele era em cima de uma árvore lá na Amazônia. E esse casal era do clima frio. Mas eles queriam passar lá na Amazônia, porque acharam aquilo bonito e eu quero ir pra lá. E no bate-papo eu vi que o casal com aquela pele assim sedosa, branquinha, todo mundo. Você via que ele não era nem da roça e nem do clima quente. E a gente sabedores, que aquele clima lá do meio da Amazônia, que é quente, né? É um clima úmido. Aqui, vocês sabem que lá é quente? Não, a gente acha que em cima da árvore não é quente, não. Pois é, mas lá é 30 graus, dependendo da situação, pela umidade, dá até uns 40. Aí já começaram a entender que aquilo não seria muito bom. Mas vocês sabem que lá é mata, que tem assim, pernilongo, muriçoca e várias outras variedades de bicho que fica te mordendo o dia todo. Não, mas lá em cima dela, não, mas lá é mata, e isso pode acontecer, a gente entende que vai. Você pode olhar aí que a maioria dos hotéis fica no meio do mato, tem até cortinado, porque a incidência é grande. O que isso quer dizer? Que a ideia deles era uma, e no final nós vendemos para ele hotel na beira do mar, porque aquilo que eles estavam pensando não ia dar certo, não surtiu o mesmo efeito, não. Mas aí, o nosso prazo está acabando. Esse tópico que nós falamos para esse bate-papo de hoje, ele é para mostrar que situações ruins acontecem e que tem várias formas de se evitar. Uma delas é isso, você ter alguém que te auxilie, né? Uma consultoria para diminuir isso. Mas caso aconteça, existem outros meios de também minimizar os resultados. Um deles é o seguro de viagem. O seguro de viagem, ele você que escolhe o tamanho, né, a amplitude da cobertura, os valores de cada tipo de cobertura, que ele pode cobrir extravio de bagagem, perca de bagagem, problemas de saúde, cirurgia, danos. Você escolhe isso. Só para você ter uma ideia, a importância do seguro de viagem, quem vai para a Europa, especificamente para um bloco de país que a gente dá, eles eram um bloco Schengen, são países que estipularam as mesmas exigências imigratórias. Quando você vai para esse bloco, o seguro de viagem ele é obrigatório. Você não pode descer naquele país se não tiver o seguro de viagem. E é obrigatório por isso, que acontece do passageiro que está indo lá passear, é o turista que está gastando com aquele país e que o país está recebendo ele para poder ter essa rentabilidade com o turista. E acontece desse turista passar algum mal, e esse mal ter que ser resolvido lá, eles não poderem negar esse atendimento, e acabando esse turista se tornar alguém que, em vez de dar lucro, foi prejuízo. Por isso que esses países, eles exigem, de forma obrigatória, que o cliente, o passageiro, o turista, tenha o seguro de viagem. Eles exigem até um mínimo em euros que deve ter a cobertura daquele seguro. Porque se você chegar lá, e acontece muito, você chega num país e você tem algum probleminha de saúde, aquele seguro vai resolver aquele probleminha, ou odontológico, ou qualquer outro tipo de situação. bagagem. Pode acontecer, você chega no Vitória, o Gomes estava falando aqui, despacha a sua bagagem lá para a Europa, e vai sair, ela vai ter que sair de um voo e entrar no outro, e isso é feito de forma automática, você não pega a sua bagagem. Acontece daqui, dá alguma pane, e sua bagagem vai de ir para a Europa e lá para o Japão. Você chegou no lugar, sua bagagem foi para outro. E acontece deles acharem ela e no outro dia, daqui 2 dias, 3 dias, devolver, te entregaram onde você está, mas pode acontecer de não. O seguro de viagem vai te indenizar sobre aquela, se não te devolverem, sobre a perda da sua bagagem. O seguro de viagem, se você passar mal, ele vai te também indenizar aquela cirurgia. Acontece muito, o sujeito sai daqui no clima tropical, calorzão. Às vezes a veia do sujeito tá um pouquinho entupida, chega no clima frio, aquelas veias contraem assim, aquele entope tudo, aí o sujeito começa a querer infartar. Tá num país aqui a cirurgia já é cara. Imagine nos Estados Unidos que o dólar é 5, então é 5 vezes mais caro. Por isso que nós sempre aconselhamos que um passageiro que vai viajar para o exterior especificamente, que os planos de saúde normalmente não tem cobertura no exterior, que façam um seguro de viagem, que aí a maioria desses contratempos que foram falados aqui, eles vão ser ou indenizados, ou revisos, através do seguro.
Agora você está ciente, informado de muitos dos problemas que podem acontecer na sua viagem. E se você quer evitar muitos deles, consulte com o consultor de viagens, ou faça seu seguro, ou faça os dois, que aí você vai estar quase 100% coberto. Só se cair um raio no avião. Nem se cair um raio no avião, que o avião não cai com raio. Descobri isso outro dia.
E aí, como está acabando aqui o nosso bate-papo, eu estou aqui instruindo, né, a todos aqueles que querem fazer uma viagem, e eu tenho que também me colocar à disposição lá na Chaves Tour, na rua Cesar de Barros, 505, Centro, Conselheiro Pena, telefone 362-2213 ou WhatsApp e celular 988-130353. Ou seja, nós estamos aqui falando de forma gratuita, tentando informar todos os ouvintes, mas se precisarem, se interessarem, se gostarem daquilo que foi dito, se gostaram daquilo que foi dito aqui, e quiserem que a Chaves Tour seja o seu parceiro de viagem, estamos lá à disposição de todos, de segunda a sexta, de 8 às 18, e sábado até o meio-dia. Aproveito, já que o tempo está acabando. Já é para despedir ou depois? Não?
Agora nós temos os aniversariantes da
semana. Então tem ainda um prazinho, beleza.
Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário.
Hoje... Alô, ouvintes, agora chegou a hora dos aniversariantes que constam da nossa agenda social. Com prazer anunciamos o aniversário da Bárbara Couto Neymerck, que ocorreu no dia 27 de fevereiro. Também aniversariou a nossa amiga lá de academia, a minha querida, a esposa do Nando, do Credit Cop, a Eliane Gonçalves Bichara. Aniversariou no dia 28 de fevereiro. Também lá de Vila Velha, no Espírito Santo, Vander Olímpides Marinho, ele agora é dos Carreiros. Após que teve festinha lá em Vila Velha. E no dia 1º de março, Orne Ferreira Dutra, nosso amigo Orne, gosta de uma festinha, muitos filhos. Orne, felicidade para você. E agora eu vou para Belo Horizonte. É o meu tio, marido da tia Cleia, é Ônio Ferreira Mol. Foi no dia 1º. É a minha neta... Mariana esteve lá na festa, viu? É Ônio, parabéns para você. Também Juliana de Paula Freitas, a tia Ju, aniversariou no dia 1º de março. Agora foi para o dia 3 de março, Sayonara Fernandes, a irmã da Beth, hein? Tia de um monte de sobrinho, Artusa também, está na lista. aniversariou no dia 3 de março. E no dia 4, Andrezinho do André Babão. Andrezinho, tudo bem? Grande atleticano, nosso galo. Joga daqui a pouco em Governador Valadares. Você aniversariou no dia 4, felicidades, muitas felicidades. Também no dia 4, Carla do Eltinho. Ei, Carlita, como vai você? Muitas felicidades. Agora eu vou para Betânia Maria Ferreira. Ô, Betânia, como vai? Trabalhando em Valadares, né? Tá fazendo até chover em GV. Você é no dia 5. Muitos parabéns para você. Se eu tiver por aí, eu vou lá comer um docinho. E, finalmente, Carlos José da Costa. É, o Toninho Terezo, grande campista de outras épocas, era o camisa 5 de vários times aí de Conselheiro Pena, que aniversariou também dia 5. Aquele abraço e milhões de felicidades. Amigos, até semana que vem, se Deus assim permitir.
Feliz aniversário.
Encerrando o programa de hoje, eu me despeço. Eu, Cléber Chaves, me despeço. E para você que não assistiu o programa, ou pegou ele no finalzinho, ou talvez quer assistir o programa da semana passada, Semana do Chaveco, só acessar no Google, digite A Semana do Chaveco. Lá no final da página, tem a página do blog, né? Que tem as postagens da Semana do Chaveco, um jornal semanal, feito por Cléber Chaves. E lá no final você pode ouvir a reprise do programa do Canta Conselheiro Pena. Aqui me despeço. E agora nosso agente de viagem profissional que nos deu uma aula hoje vai se despedir.
Informação, né? Aula não. E é só para mostrar que a Chaves Tu está à disposição, tentando externar 30 anos de vivência no ramo, né? E se tiverem boa aceitação e formos convidados, podemos voltar aqui para falar mais outros tópicos ou informações interessantes para aqueles que querem viajar. Um abraço a todos, obrigado.
Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor e o calor por alguém. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai? Não sei dizer. Amor, não sentiu calor por alguém, oh, oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece. Depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, oh, oh. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Não
sei dizer. Não sei dizer.
Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Canta com Cielo Pena. Canta com Cielo Pena. Um programa que toca somente músicas dos artistas de Conselheiro Pena. Canta Conselheiro Pena. Todo sábado, de 2 às 4 da tarde, aqui na Onda Nova FM. Um programa.